Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, também de Mário Pacheco, produção Henrique Santos, Regiane Koenig e Eduardo Rocha, participações de Cauê Sá e Maria Luísa Bolzan. Coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic, direção-geral, Francisco Alves. Na segunda-feira do dia 8 de setembro, em destaque, Figueirense marca presença no Beira-Rio e faz a torcida do Internacional protestar na virada contra o Internacional. Na ressacada, o Avaí não consegue a vitória e se afasta da possibilidade de liderança da Série B. Joinville abre hoje o Campeonato Brasileiro da Série B mais uma rodada. Amanhã, o Avaí vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. Tem tudo para termos um grande jogo com casa cheia. Quarta-feira, Figueirense Fluminense no Scarpelli. Tudo isso a partir de agora no Esporte na Rede. Aí está, todo sorridente, Henrique Santos. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da rádio. Eu sou um cara feliz, né, Valmir? Sou um cara feliz principalmente porque meu time está 7 jogos sem perder e ontem fez uma grande atuação no segundo tempo diante do Internacional. É de se destacar a postura que o Argel adotou, principalmente com a saída do Nem. O Nem que havia substituído o Rivaldo, porque o Rivaldo está machucado, o Denner também, que seria o substituto natural do Rivaldo, também se machucou, e o Nem assumiu a titularidade, mas aquele futebol que a gente já conhece, né, Valmir? O Nem não chegou no Scarpelli hoje, não chegou no Scarpelli ontem, e jogou muito mal, como de sempre. E aí, chegou, foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo por um jogador que pouca gente entendeu, que era o Felipe. O Felipe, que é um meia ofensivo, e o Argel, perdendo por 2-0, colocou o Marco Antônio um pouquinho mais atrás e fez o time do Figueirense não só mudar de jogador, Valmir, que isso também, trocar 6 por 6-2, a gente está acostumado a ver no nosso futebol brasileiro, mas mudou de postura. O Figueirense adiantou a sua marcação, antecipou a marcação, colocou lá em cima dos zagueiros do Internacional e aí mudou toda a história do jogo. Aquela coisa que eu tenho dito aqui no programa já faz algumas semanas, o Figueirense, com essa administração do Argel, adotou uma postura o seguinte: ele está jogando a Série A contra times de Série A, ou seja, são times do nível dele. Ah, um time é maior, um time é mais forte, um time é isso, um time é aquilo. Não, ele está jogando o mesmo campeonato que o Cruzeiro, está jogando o mesmo campeonato que o Internacional, está jogando o mesmo campeonato que o São Paulo, enfim. Então, tem que jogar de igual para igual, independente de ser no Scarpelli ou ser fora. E foi isso que o Figueirense fez lá contra o Internacional no segundo tempo. Adiantou a marcação, pressionou o Internacional na sua casa, fez a marcação no seu campo defensivo e aí colocou o Figueirense para cima. Fez 3-2, poderia ter feito mais, porque teve bola na trave, teve outras chances, umas boas defesas do Dida e a vitória do Figueirense, que coloca o time numa boa colocação, 6 pontos à frente do último colocado ali na zona do rebaixamento e para iniciar o segundo turno de forma um pouco mais tranquila. A gente sabe que ainda falta muito, o Argel sempre ressalta que o objetivo é não cair, e para isso faltam 7 vitórias, serão 19 jogos, Valmir, sendo 10 deles em casa, para buscar 7 vitórias para o Figueirense não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E terminar, aí te digo, terminar o Campeonato Brasileiro hoje na 6ª colocação, na 7ª, na 5ª ou na 16ª, a comemoração no Scarpelli vai ser a mesma, porque garantindo um 2015 com a Série A, e a gente sabe que só a cota de televisão, patrocinador, sócio, bilheteria, etc, 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 isso dá um futuro muito bom para o Figueirense. Se a administração for bem feita, aí o Figueirense pode voltar àquele patamar que a gente já viu o Figueirense entre os anos de 2002 a 2008, quando ficou 7 anos na Série A e era modelo no Brasil, modelo de salário em dia, modelo de estrutura, modelo de organização. Isso que a gente espera do Figueirense, os resultados em campo estão vindo, a gente não esperava, eu fui um dos críticos do Argel, até falei aqui várias vezes, fui um dos críticos do Argel. É de se tirar o chapéu para ele, principalmente por essa postura que ele conseguiu colocar no time, na mentalidade dos jogadores. Independente de estar jogando em casa ou fora, a postura do Figueirense é a mesma. Ele sempre agrediu o adversário.
Agora, antes de jogar, e aí tem uma experiência, a vivência do Argel, porque antes de jogar no Santos e no Palmeiras, o Argel foi zagueiro do Internacional quando atuava, era um baita de um zagueiro, que aliás jogador inclusive de nível de seleção brasileira, embora nunca tenha sido convocado, mas era de nível de seleção brasileira, grande zagueiro. E o Argel levou para o vestiário, tem impressão que no intervalo, uma mensagem o seguinte: na medida em que o Internacional tradicionalmente faz 2-0 nos seus adversários, ele encontra adversários em que geralmente o próprio Grêmio em Grenal acontece isso, de no segundo tempo se limitar a se defender, procurar não tomar o terceiro gol e não tomar uma goleada. O jogo está perdido. E o Argel levou essa mensagem, porque ele teve uma vivência, embora anos anteriores, há muito tempo atrás, coisa de 15 anos atrás. Ele teve essa vivência como atleta do Internacional. E ele levou provavelmente para o vestiário essa mensagem: vamos fazer diferente. O Internacional está acostumado a fazer 2-0 e os times se tranquilizaram e procuraram: nós vamos fazer diferente, não vamos se defender, não vamos se encolher, vamos para frente. Foi o que o Figueirense foi. Fez a jogada na saída de bola, as coisas deram certas. O Internacional, muito devagar, o Internacional está com a luz ofuscada, não sei o que está acontecendo com o time que está, aliás, a terceira derrota consecutiva em casa. O Figueirense tirou proveito da situação. É aí que tem que cumprimentar o Argel, porque está mandando o time pegar, está mandando o time ir para frente. E você disse bem, um campeonato brasileiro, se chegou na Série A, é porque deve ter a competência de jogar de igual para igual aqui ou lá fora, que aconteceu ontem. Reverteu um resultado que ninguém esperava, mas é a competência de um time que mostrou que tem pegada, né?
É verdade, Valmir. E também, até a respeito, a gente viu o jogo e via que aquele resultado de 2-0 não era um bombardeio do Internacional, Internacional em cima. O Figueirense, no primeiro tempo, sim, perdendo, botou bola na trave. Teve 2-3 chances que o Dida fez boas defesas e mudou totalmente a cara do time, até por uma infelicidade, né, Valmir? Porque o nosso atacante, o Marcão, sofreu um chute no dedo, quebrou o dedo, teve uma fratura exposta. Entrou o Everaldo. O Everaldo, que é o jogador mais rápido, mais veloz do que o Marcão, não que o Marcão não esteja jogando bem, mais artilheiro, que até porque ele é o artilheiro do Figueirense na Série A, e já mudou um pouco a dinâmica do Figueirense. Tirou o Nen, que é um cara pesadão, lento, carregador de bola, faz muitas faltas, tá com uma barriga que parece um monstro, tá maior do que o Ronaldo, fenômeno. Só que o Ronaldo era o Ronaldo, né? Nem com aquela barriga é uma brincadeira. E aí, o time do Figueirense ganhou mobilidade, ganhou força. E aí, o que a gente espera do Figueirense é o que tem acontecido aí com o Argel. O Figueirense tem encarado de igual para igual os seus adversários, tanto dentro quanto fora de casa. Como eu disse, novamente, destacar umas boas atuações do Thiago Volpi, que falhou. Falhou no primeiro gol porque ele cometeu um pênalti extremamente infantil, ridículo, até digno de pelada, mas depois fez boas defesas. A zaga do Figueirense, que tem jogado muita bola, tanto o Marquinhos quanto o Thiago Heleno, muita seriedade. E principalmente, Valmir, o Paulo Roberto. Pouca gente fala do Paulo Roberto, muita gente criticou, a torcida do Figueirense chegou a vaiá-lo diante do São Paulo, e o Paulo Roberto ontem foi fundamental, Valmir. Foi fundamental na virada do Figueirense, porque ele foi um dos caras que veio marcar lá em cima. Então, nesse primeiro combate, que é o forte dele, o primeiro combate lá em cima na zaga do Internacional, o Inter não conseguia sair com bola dominada, porque o Paulo Roberto já estava ali no combate, roubando as bolas, entregando para quem tinha maior qualidade, como Giovanni Augusto, Marco Antônio e os atacantes. E aí sim, aí o Figueirense conseguiu essa vitória, uma vitória muito importante. Haja vista que o começo do Figueirense no retorno já é um começo complicado diante do Fluminense. Depois tem Santos fora de casa, tem o Flamengo, tem Corinthians, e é um começo bastante pesado. E é importante pontuar, porque a gente sabe que historicamente no segundo turno as equipes, principalmente as maiores, e a gente tem equipes grandes atrás do Figueirense, como o Botafogo, como o Palmeiras, o Vitória, o Bahia, essas equipes costumam se reforçar. E também tem aquela ajudinha do amigo, né? Aquele amigo de preto, agora antigamente eram 3, agora já são 7, daqui a pouco 72, aquele pessoal de preto que costuma marcar um pênaltizinho, costuma dar um cartãozinho, e a gente sabe que no segundo turno vai ser uma tarefa mais complicada ainda para o Figueirense. Ainda bem que faltam só 7 vitórias em 19 jogos para sair do rebaixamento, e esse é o título do Figueirense.
Bom, depois dessa rodada do final de semana, aliás, esta rodada das séries A e B, nós, na verdade, Santa Catarina não teve nenhuma derrota. Foram 2 vitórias, a do Joinville na terça-feira já, antecipando, abrindo a série B, e a vitória do Figueirense ontem e três empates.
Então, os três com 0-0, coincidência?
Os três com 0-0. Agora espera-se que essa rodada do meio de semana, que já começa hoje com o jogo do Joinville, o Joinville já tem um compromisso hoje com o Paraná Clube às 21h na Arena, né? Joinville. E eu também não entendi por que essa antecipação.
Porque tem jogo do Brasil amanhã.
Pois é, mas os outros jogos, amanhã não tem nenhum jogo da Série B?
Tem eu jogo às 5,
inclusive o Avaí, né? Joga amanhã.
Às 5, às 7h30.
Então hoje tem o Joinville, amanhã tem o Avaí jogando lá em Bragança Paulista com o Bragantino e os jogos da Série A, onde o Figueirense tem um jogo muito importante aqui quarta-feira contra o Fluminense. O Palmeiras recebe o Criciúma lá no Pacaembu. E o jogo da Chapecoense, que tem também um compromisso difícil, que é contra o Curitiba. O Curitiba que está realmente numa situação complicada e que em casa, no Couto Pereira, vai ser sempre um adversário difícil. Mas vamos falar do palpitão para depois voltar aqui, porque eu acho que do palpitão eu espero que alguém tenha acertado. Eu espero que alguém tenha dito que o Figueirense ganhava o jogo, né?
Eu acho que nem eu falei. Acho que nem eu.
Eu espero que alguém tenha tido confiança.
Não duvido que o Rocha tenha falado.
É, pois é. Então vamos ao palpitão? Vamos lá.
Vamos fazer o palpitão, né, Valmir?
Vamos
que
lá.
Que a gente já faz
aí.
Tempo sem o palpitão.
Encaminha então, vamos lá.
Então vamos começar contigo, Valmir, a voz pode da experiência.
Pode ser.
Avaí e América de Natal amanhã na Ressacada às 4h10.
Vitória do Avaí, 2-1.
Lembrando que o Joinville já jogou e venceu a Portuguesa por 2-1 na terça-feira. E lidera a Série B. A Chapecoense recebe amanhã também às 9h da noite o Goiás.
2-0 para Chapecoense.
Criciúma e Corinthians, domingo, às 16h.
0-0.
Brasil!
E fechando a nossa participação dos catarinenses na Série A, Internacional e Figueirense, domingo, 18h30.
1-1.
Boa, Valmir. Cauê, contigo. Avaí e América de Natal.
3-0, Avaí.
Chapecoense e Goiás.
1-1.
Criciúma e Corinthians.
2-1, Corinthians.
Internacional e Figueirense.
3-1, Internacional.
Nicolas Stefanovic, Avaí e América de Natal.
2-0, Avaí.
Chapecoense e Goiás.
2-1, Chapecoense.
Criciúma e Corinthians.
2-0, Corinthians.
Internacional e Figueirense.
3-1, Internacional.
Rocha, vamos lá. Avaí e América de Natal.
Avaí, 2-0.
Chapecoense e Goiás.
Chapecoense, 2-0.
Criciúma e Corinthians.
1-0.
Pra quem?
Criciúma.
Ah, tá. Internacional e Figueirense.
Internacional 1, Figueirense 0.
Quer participar, Gilhão? Avaí e América de Natal.
2-1, Avaí.
Chapecoense e Goiás.
1-0, Chapecoense.
Criciúma e Corinthians.
3-1, Corinthians.
Internacional e Figueirense.
1-0, Internacional.
Pacheco, Henrique, vai, deixa eu mudar o meu voto aqui para meu palpite, Henrique.
Porque ele conversou com a Maria Luísa, deu de dedo na cara dele. Vai.
Na verdade, Henrique, se você pensar bem, o Internacional ele está num momento afeição para o Figueirense chegar lá com,
né,
tudo.
Dá um biquinho, dá um biquinho.
E conseguir vencer esse jogo. Eu acredito, Henrique, que o Figueirense deva vencer esse jogo por 1-0.
Baita, pô. Rocha. É por isso que...
Mudou o placar.
Meu melhor amigo na rádio é o Eduardo.
Mudou o placar.
Pacheco, registra aí, ó. Avaí 1, América de Natal 2. 2 gols do Rodrigo Pimpão. Pra dar crise na ressacada, acabou com tudo.
Tá de sacanagem.
Chapecoense 1, Goiás 0. Criciúma 1, Corinthians 2. Rocha é meu amigo, mas eu tenho que... É com a razão, não é com o coração. Internacional 1, Figueirense 1.
Perfeito. Vamos embora? Bom, daqui a pouco eu vou pegar o prêmio. Espero que tenha prêmio, né?
Não, mas o Rocha, é bom destacar que o Rocha foi o único cara que acreditou na vitória do Figueirense.
É.
É bom destacar que nem os próprios figueirenses estavam acreditando nessa vitória, né?
É, mas bom, é uma vitória complicada, né, Cauê?
É. E o Inter tá em crise, né? Ceará, é Bahia, Figueirense.
Tá em crise, eu queria estar em crise ali na zona da classificação de Libertadores, que nem o Inter tá.
Bom, então abrindo hoje o Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma rodada, o Joinville tem um compromisso hoje contra o Paraná Clube, né? Amanhã tem Avaí e Bragantino em Bragança Paulista.
É, amanhã às 7h30, né, ô Nicolas?
Esse jogo vai ser, o time vai inteiro pra lá,
não,
Marquinhos
não, tá
vai,
sem os dois Eduardos, né? O Eduardo Neto e o Costa
os
foram
dois estão
suspensos.
O Eduardo Rocha. Eduardo Rocha.
Eduardo Rocha tá aí. Tá no DM, parece.
Não, ele tá aí. Ele tá aí, já falou comigo de manhã. Os dois Eduardos estão fora. Deve entrar o Júlio César e o Hefson, eu acredito. E também são dois jogadores que, quando entraram, deram conta do recado. O Avaí vai sentir falta, mas eu acho que tá bem substituído. Em relação ao jogo agora do final de semana, que mais uma vez o Avaí foi amplamente superior. A superioridade foi explícita, foi latente. Mas na hora do vamos ver, na hora de botar a bola para dentro, o que um camisa 9 de fato sabe fazer, nós, infelizmente, o Avaí Futebol Clube não teve. O Willy, esse rapaz que está aí, o Willy, esse menino que está aí, que é um jogador interessante, eu acho que para compor o grupo ele é bacana, ele perdeu um gol na cara pior do que o Pato. Esse que o Pato perdeu agora contra o Sport Recife.
Tá culpando o gramado.
O gramado do Morumbi. Também tá de sacanagem o Pato, né?
Não, eu
é muito mais fácil ele assumir, né?
Que
rabou a bola, né?
Meu Deus do céu.
Então, o nosso centroavante aqui do Avaí também perdeu um gol muito parecido com esse. E o Avaí foi muito superior, mas não aproveitou as oportunidades que teve. Mais uma vez, deixa de pontuar na ressacada, porque o jogo contra o América do Rio Grande do Norte, que está próximo da zona de rebaixamento, é deixar de pontuar, são dois pontos perdidos. Né? As oportunidades apareceram, foram inúmeras. Mais uma vez, esse menino, o Anderson, que é da base do Avaí, que é o melhor atacante que nós temos, mas é muito individualista. Ele pensa, eu não sei o que passa na cabeça dele, que ele pensa que ele é o Cafuringa, que ele é o Rivelino, que ele é o Tostão, que ele vai para cima de todo mundo. É uma bola para ele e outra bola para o jogo. E a gente volta mais uma vez no mesmo debate em torno de um camisa 9 para o Avaí. Esse debate que já vem há 2 ou 3 anos, desde quando o William saiu, né? E todo ano o nome dele é ventilado, ele não vai voltar, mas é ventilado. E nós não temos um atacante de ofício que faça gols. Então o Avaí deixou mais uma vez de pontuar dentro da ressacada. O público, na minha opinião, decepcionante.
Totalmente, né, Nicolas?
Público decepcionante. Totalmente. Um dia bom, um dia tranquilo, um sábado à tarde.
Horário bom.
O time no G4 já há algumas rodadas, podendo terminar essa 20ª rodada na liderança da Série B. E pouco mais de 7 mil pessoas
com
ali.
São 6.700,
né? Mas é isso, eu mando aqueles que não pagam.
Uma vergonha, enfim. Né? Uma vergonha.
Ah, vergonhoso. Eu não sei, Valmir. Eu não sei, o Valmir, que é o mais experiente, é o nosso decano aqui, conhece muito o futebol catarinense. O que, que o torcedor do Avaí está esperando? A chegada de quem? Do Ronaldinho Gaúcho? A vinda do Neymar? Para que eles se deem ao luxo de sair das suas casas e até a ressacada? Eu não sei. Ingresso barato. Time bem. Time bem com dificuldade, vale registrar. Salário não está em dia. Fora das quatro linhas, o negócio está pegando nos bastidores da ressacada, mas os jogadores vendendo um recado, vendendo conta de tudo. Né?
E vinha de um 5-0, né, Nicolas?
O que está faltando? Vindo de um 5-0 contra o Vasco da Gama em São Januário, o que falta mais? R$30 o ingresso. Não falta mais nada. Ou seja, a conclusão que eu chego é que a torcida do Avaí não é mais a mesma que era há alguns anos atrás, que enchia a ressacada com 16, 17, 18 mil torcedores, estava ao lado dos seus jogadores nos momentos bons e ruins. Hoje, nos momentos ruins, dá 1.500 pessoas, que são os abnegados. Nos momentos bons, dá um pouco mais de 7 mil pessoas. Não, né? Então, hoje, o torcedor do Avaí não pode apontar o dedo para qualquer torcedor de qualquer adversário catarinense e chamar de torcida chinelinho, de torcida pijama, não. Hoje, a torcida pijama é a torcida do Avaí, que é um absurdo.
É, e tudo,
7 mil pessoas?
E tudo, o Nicolas, e tudo favorável para que o torcedor fosse na ressacada. Primeiro, tinha ganho do Vasco 5-0. Uma vitória histórica no sábado anterior. A possibilidade, dependendo da combinação de resultados, de assumir a liderança. Era o segundo fator. Terceiro fator, um sábado à tarde. Não era sexta-feira à noite com vento sul. Um sábado à tarde. Então tinha toda a possibilidade. Me parece que a torcida do Avaí... não todos, mas parece que está entrando muito na onda do que a mídia está falando da crise do Avaí. Eu acho que não tem nada a ver, acho que do campo, a partir do alambrado para dentro, os times jogando, não tem nada a ver com o problema de diretoria.
O que
acontece
nos bastidores? Exatamente.
Tem nada a ver com os bastidores? O torcedor
mesmo
tem
porque,
que ter essa percepção e não tem.
Com todos os problemas, e não são poucos, e a gente sabe disso porque é noticiado aqui por nós e por outros colegas diariamente, o que ocorre dentro da administração lá do Aderbal Ramos da Silva, mesmo com todos esses problemas, eles estão dando conta do recado. Não vai me admirar se amanhã eles chegarem em Bragança Paulista, mesmo com 2 desfalques importantes, e ganharam o jogo. Porque é um grupo diferenciado, isso eu não tenho dúvida. Não é um grupo acima da média do ponto de vista esportivo, um grupo com grandes craques, não. É um time comum, como todos os outros que disputam a Série B. Nós não temos, deste ano, na Série B, um time diferenciado. São todos times comuns e, na minha opinião, nivelado por baixo. O futebol da Série B esse ano está nivelado por baixo. E é uma excelente oportunidade que o Avaí tem, a instituição Avaí, com esse grupo de jogadores, de chegar ao acesso. Agora, sem o apoio da torcida, que sempre fez a diferença, vai ser muito difícil. A Ressacada também já não é, uma, é mais a mesma, né? Que na Ressacada ninguém ganha do Leão. Hoje a Luverdense ganha do Leão, hoje o América de Natal tira ponto do Leão, o Bragantino ganha do Leão, o Santa Cruz tira ponto do Leão. Então eu acho que a situação precisa ser revista nesse sentido. Não pela diretoria e nem pelos jogadores, mas sim pelos torcedores. Eu só queria fazer um registro, só fugindo um pouco do Avaí Futebol Clube, antes que eu me esqueça, em relação ao corte, Valmir, eu não sei se vocês já comentaram, do Maicon.
Não.
É do catarinense Maicon, que é aqui de Criciúma, é da seleção brasileira. Eu achei aquilo ali uma temeridade. Eu acho que se o atleta foi cortado por indisciplina, tá? A coordenadoria de futebol profissional da CBF tem que vir a público e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, o Maicon está sendo cortado por causa disso. Agora, não levantar a possibilidade da imprensa especular em torno do que aconteceu com o Maicon. Porque o Brasil jogou na sexta-feira, no sábado eles estavam de folga em Miami e no domingo ele foi cortado. Que indisciplina foi essa? Porque hoje o Brasil inteiro, a imprensa do Brasil inteiro especula sobre o que aconteceu com o Maicon. E as hipóteses que eu li, Wagner?
São as piores
possíveis. São as piores possíveis. Botando o nome do atleta, que um atleta, até onde a gente conhece, é um atleta que nunca deu problema, nunca foi um atleta problemático, botando o nome dele em xeque. O cara com 33 anos, o mais experiente, que segundo o Dunga ia liderar esse processo com ele. O Gilmar veio a público e não falou nada. Estamos cortando, está vindo um menino de 20 anos que está no Catar, porque nós não temos lateral direito no Brasil.
E nem precisa
tem que
levar
vir um menino
não,
de 20 não, anos do Catar para fazer um jogo em Nova Jersey contra o Equador. Olha que absurdo, né? Pô, falta de pulso, falta de comando. O Dunga, que é o Dunga que fazia aquela gritaria, que era o comandante.
Não, e outra coisa,
que absurdo, Nicolas, né,
uma falta de respeito. Nós viemos de uma Copa do Mundo onde o Hulk tinha um costume de pedir, que eu sempre contestei. Tem duas coisas no futebol que tem que acabar para mim. É jogador de futebol pedir para torcedor apoiar. Não tem que jogador pedir para jogador apoiar. Vamos lá, vamos vibrar, vamos torcer. Não, o torcedor, ele tem um livre-arbítrio. Ele tem autonomia de tomar a decisão se vai ou não ou torcer. Porque aí eu
e
faço
ele
uma
paga
pergunta.
Pra aquilo ali,
não? Não, eu faço uma pergunta. Torcedor chega, torce, o time ganha. Aí ele vai lá no vestiário, ele é recebido no vestiário? É partilhado parte do bicho do que ele ganha também pro torcedor? Não é. Então o torcedor, ele vibra, ele torce, se ele quiser. Não precisa estar o Hulk pedindo para a torcida. Então o Hulk pede, jogadores pedem para que o torcedor aplaudam. E agora é o seguinte, agora vem essa, mais essa patifaria dentro do comando do futebol brasileiro, que dispensa o jogador, que é o Maicon, e tem que chegar e contar, você tá certo. Escuta aqui, ó. Ah, foi lá, ficou com a mulherada, ficou com as periguetes, chegou de madrugada, aprontou, fez isso, tem que tava bêbado, tem que contar o que aconteceu.
Eu também acho.
E não simplesmente dispensa por dispensar.
Eu também acho, concordo plenamente contigo. Eu achei que essa nova comissão
chamou
técnica...
o Dunga de feio, tem que dizer o que aconteceu.
Ó, inclusive nós estamos vendo agora uma entrevista do Gilmar Rinaldi, que é coordenador técnico.
Tomara
da seleção,
que ele diga,
agora
né?
no jogo aberto da TV Bandeirantes, quem está nos ouvindo e quiser acompanhar. Ele está dando a justificativa, ou não está dando uma justificativa, o porquê do corte do Maicon. Uma falta de respeito ao profissional, uma falta de respeito à imprensa. E hoje de manhã eu li que essa atual comissão técnica, liderada pelo Dunga, que conta com o Mauro Silva, que eu acho que dos três
Taffarel
é o mais
também
correto, que conta com o Taffarel, que também é um cara correto. Eles estão pedindo, isso eu fiquei sabendo em off e também em alguns colunistas, que eles estão pedindo para a imprensa não noticiar mais esse caso, ou seja, cerceando a liberdade de imprensa.
Isso não existe.
Entendeu?
Não
meio existe. Que tentando, mas indiretamente meio que dando uma censurada. Isso é um absurdo.
Não,
isso
não,
é um absurdo.
Não, não. Tem que
dizer bota em xeque o nome desse rapaz que disputou as duas últimas Copas do Mundo, é aqui de Santa Catarina, mora em Criciúma. É o cara que ia liderar, segundo o Dunga, esse processo de renovação, ele como o mais experiente, e agora eles não falam por que ele foi cortado.
Não, mas
se especula. Drogas, bebidas, safadeza, um monte de coisa se especula. E é isso que a imprensa hoje está fazendo. E a imagem do rapaz que está em xeque, eu acho que deveria ter sido dito. Ele fez isso, fez aquilo, está sendo dispensado. Ponto. Absurdo, né? Já começaram mal. Já começaram mal. A torcida já olhou atravessada para o Dunga, já olhou atravessada para o Gilmar, que é empresário de uma porrada de jogador, que ganha milhares de dólares, de euros, com uma porrada de jogador, e é coordenador técnico da seleção. Absurdo, né? Já começaram mal e agora essa primeira atitude? Um absurdo.
É, ficou realmente muito complicado e a imprensa brasileira tem que reagir contra essas ações, porque tem que chegar e dizer o que aconteceu. Aliás, a nossa imprensa
logo
tem que...
Logo mais a gente vai saber, Romero. Hoje é dia dos debates esportivos, à noite a gente vai saber.
A nossa imprensa tem que reagir, porque na hora de elogiar, na hora do carinho, está tudo bem. Outro dia o Alex, jogador do Internacional, desclassificou lá contra o Bahia e acabou não atendendo a imprensa. Se o time ganha, classifica, vai para frente e vem elogiar, vem falar, vem dar discurso. O time perde... Aí fica, né, fica naquela malcriação. Então nós temos que consertar alguma coisa. E é muito complicado. Foi dispensado, mas por quê? Por quê? E nós ficamos aqui, ficamos suspeitando, porque não, de repente é por uma mínima coisa, mas tem que esclarecer, né?
É verdade.
Vamos ao intervalo e depois voltamos para falar do nosso futebol. Aí tem Figueirense, tem Avaí a semana toda aí, inclusive rodadas no meio de semana e no fim de semana. Vamos, já voltamos.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.